Êxodo 34, nós vimos na última aula a respeito da glória de Deus. Nós estamos, quem está acompanhando a aula aqui pela primeira vez, nós estamos nessa folha na letra G, da revelação da glória de Deus. Nós já vimos uma parte disso aqui. Não vamos poder voltar muito atrás. Mas já faz 3 meses que nós estamos no Monte Sinai, viu, irmãos? Faz 3 meses. E faz 2 anos, esse mês de maio, faz 2 anos que nós estamos fazendo esse estudo da Bíblia. Estamos em Êxodo 34. Tá bom, não tá? Então, nós vimos como Moisés teve esse encontro com Deus. Ele pediu para Deus mostrar a sua glória. E falamos sobre o que é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Nós não vamos ter tempo de ler todas essas referências que você tem aí na sua folha. Nós vamos ler alguma coisa hoje a respeito disso. Mas no versículo 5, Êxodo 34, 5, nós vimos como o Senhor desceu numa nuvem, se pôs junto a ele, Moisés. E ele, o Senhor, proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso. Nós falamos que essa palavra realmente é compassivo, talvez a sua Bíblia já fala isso, compassivo e gracioso, o clemente, segunda palavra, tardio em irar-se, longânimo, outra palavra, grande em beneficência ou bondade, essa palavra é bondade mesmo, ser bondoso para com alguém, e verdade. Verdade é fidelidade de aliança, ser fiel à aliança. Fidelidade ou verdade que guarda a beneficência aos milhares, perdoa, número 6, a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, ele é justo, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Isto foi a glória de Deus. Você pode ler isso e achar que são muitas palavras. Tudo que você fala de Deus, todas as qualidades, né? Você pode falar assim: Deus é isso, 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 é verdade. Mas às vezes isso não traz um impacto de revelação para você, né? E nós queremos mostrar o que aconteceu com ele também no final desse capítulo. Então Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, que era isso que ele estava querendo. A intercessão é para descobrir como Deus é para você poder orar segundo o que Deus mesmo quer. Enquanto você não tem esses encontros com Deus, e nós vimos que Moisés já tinha tido muitos encontros, ele tinha visto muita glória naquela ideia que às vezes nós temos assim de que a glória é uma coisa assim mais externa. A glória de Deus é o fogo, a glória de Deus é alguma manifestação, é um milagre. A glória de Deus, né? Mas a glória de Deus era Deus se manifestando. Moisés falou com Deus: Deus, eu já vi tanta coisa, vi as 10 pragas no Egito, vi o mar vermelho se abrir, vi o maná descer, vi a rocha abrir, produzir água, subi no Monte Sinai já uma vez, mas Senhor, mostra-me a tua glória. Ele orou. E agora ele viu a glória de Deus. Tanto é que alguma coisa aconteceu com ele que nunca tinha acontecido. Ele já tinha ficado 40 dias de forma sobrenatural. Os irmãos sabem que ele ficou 40 dias sem água, principalmente, né? Sem alimento, que algumas pessoas ficam, até as pessoas nas prisões que fazem aquelas greves de fome, conseguem ficar 40 ou até mais de 40, dependendo da saúde da pessoa, pode ficar até mais de 40 dias sem comer. Sem água é sobrenatural. Moisés ficou sem água 40 dias. Viu, né? Entrou no meio daquela nuvem lá que nós já lemos a respeito, mas ele falou: Senhor, eu preciso conhecer a tua glória. E agora sim, né? Deus o escondeu na fenda da rocha, passou, ele viu Deus pelas costas, mas foi importante não foi o que ele viu, mas foi isso que Deus falou com ele. Deus mostrou para ele quem Deus é. E a lista de quem Deus é começa com? A lista de quem Deus é começa com compaixão. Deus é compassivo. Se você não conhece Deus assim, né, você ainda não conhece Deus verdadeiramente. Moisés precisava conhecer quem Deus era. Daí ele perguntou, Deus, ando no meio de nós, versículo 9, porque este é povo de dura cerviz. Alguém sente assim, a dura cerviz? Assim? O que é dura cerviz? Né? Não vira, né? Eu vou assim, é teimoso, né? Dura cerviz, né? Muda, né? Vira para cá, é por aqui. Não, eu vou aqui. Eu vou. Né? E a gente usa muito Deus para confirmar a nossa teimosia. A gente fala assim, porque Deus me falou. E quando você fala Deus me falou, ninguém consegue falar mais nada. Mas se Deus falou, quem sou eu, né? Deus me falou e você vai no seu caminho, mas muitas vezes não foi Deus que falou, né? É povo de dura cerviz, porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Esta é uma oração bíblica e atual. Amém, irmãos? Atual por quê? Porque nós somos povo de dura cerviz, nós somos teimosos, nós também andamos nos nossos caminhos, Deus também precisa perdoar a nossa iniquidade, Deus precisa usar ao máximo a sua qualidade, sabe aquela qualidade assim? Tardio em irar-se, né? Ele tem que usar essa qualidade, tem que exercer essa qualidade para nossas vidas e tomar-nos por sua herança. Nós não vamos ler todos esses versículos a seguir, mas no versículo 10 ele diz o seguinte, então disse, eis que eu faço uma aliança. Ele está renovando, porque essa aliança ele já tinha feito. Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas, agora escutem bem, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Ele está falando antes ou depois das 10 pragas do Egito? Né? Porque até então, coisas que nunca tinham sido feitas na terra, lá no Egito, as 10 pragas. Mas agora ele está dizendo de novo. Então, olha só como a oração de Moisés está sendo respondida aqui. Deus falou assim, eu mando meu anjo, eu não vou no meio de vocês, eu não vou. Mas Moisés intercedeu, insistiu, viu a glória de Deus, viu que Deus é longânimo, é compassivo. E agora Deus falou assim, tá bom, eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio, Deus não perdeu a chance, né? Em cujo meio quem? Você, Moisés, é o seu povo, é você que está no meio, você que vai, ele falou de novo, em cujo meio tu estás, mas agora ele vai junto, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Então Deus está prometendo novamente andar no meio deles e fazer obras tremendas. Aí ele fala que vai expulsar os povos lá da terra de Canaã, para onde eles vão. Versículo 13, vocês vão entrar na terra, não levantem outros deuses. Versículo 14, porque não te inclinarás diante de outro Deus, porque o nome do Senhor é... Oi? Mas não é zeloso. Cadê a minha classe aqui? Ciumento. O nome de Deus é ciumento. Ele tem ciúme. Ciúme do quê? De qualquer outra pessoa, qualquer outro amor, qualquer outra coisa que entre no lugar de Deus. Deus, o nome do Senhor é ciumento. Ele é um Deus ciumento. Não faças aliança com os moradores da terra. Todas essas coisas ele já tinha falado, mas ele está renovando para dizer, eu vou agora com vocês, né? Eu não mudei meu padrão, amém, irmãos? Né? Deus, Moisés não intercedeu, falou assim, Deus, já que nós somos tão duros, já que esse povo assim, dá para dar uma diminuída assim do padrão? Né? Já que, né, o senhor já viu, né? Nós somos, né, o povo aqui é dura serviço, nós somos, né? Dá para o senhor fazer uma aliança assim mais, né, levezinha assim, né, mais, né, mais que nós possamos alcançar aquilo, né? Não, Deus vai repetir assim, tá bom, eu perdoei o pecado, mas olha aqui, ó, o meu nome é ciumento. Não faça aliança com o povo, não faça, né, não mude o seu amor, sua relação comigo. E ele fala também, a partir do versículo 18, ele fala assim a respeito do culto a Deus. Ele fala de duas coisas, de não ter outros deuses, e depois ele fala assim que todo o povo é para servir a ele. Servir como? Três vezes, só para essa parte, nós não vamos entrar muito, né? Falei que nessas partes de ordenanças, de coisas que do tabernáculo, as coisas que tem em Levítico, né, em parte de Êxodo, parte de Números, nós não vamos entrar nisso nesse estudo. Mas é coisa tremenda, tem as festas, tinha sete festas por ano, né, o povo de Israel, que eram agrupados em três épocas. Então ele fala aqui no versículo 18, né, a festa dos pães asmos, versículo 23, três vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Então olha só como era o culto deles a Deus. Três vezes por ano, eles tinham que deixar, tudo bem que você pode falar assim, a terra de Canaã era uma terra pequena, eles faziam as viagens a pé mesmo, mas era difícil, eles tinham que deixar, né? Ele fala assim que até, versículo 22, não, tem um lugar que ele fala assim, tanto no tempo da semeadura, como no tempo da colheita, não era assim, ou seja, na época era mais apertado para eles trabalharem, a época da semeadura e a época da colheita era a época que eles tinham que estar trabalhando, né, todos os dias. Não, eles largavam tudo e subiam para Jerusalém para estar diante de Deus. Também tinha o sábado, né, versículo 21, seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia, está aqui, né, descansarás, na aradura e na cega descansarás. Então, eles tinham que estar nas duas épocas mais difíceis, mas, mesmo assim, eles tinham um limite. Eu não posso parar, porque seria um outro assunto, mas olha como o reino de Deus... Você pode falar assim, mas isso é Velho Testamento, é uma figura, é verdade. Né? Pensou se todos, né? Tem gente que até seria uma delícia se nós pudéssemos, né? Mas pensou, todos nós temos que ir três vezes por ano para Jerusalém para encontrar com Deus, né? Né? Tem gente que adoraria, né? Mas como? Como nós poderíamos fazer isso? Mas que fosse um lugar mais perto. Três vezes, você fala assim, não, mas agora não é geográfico, é verdade. Mas olha como Deus, o reino de Deus, não é uma coisa teórica. O reino de Deus implica em coisas práticas na nossa vida. Quem que dava nesse regime que eles tinham de um país dominar o outro, tinha aqueles impérios, né? Como que um país, quando um país conquistava outro e o outro dominado passava a ser escravos, servos, o que que representava? Como é que as pessoas sabiam que eles eram servos? No tempo de Jesus, como é que as pessoas sabiam que eles tinham que obedecer Roma? Através de uma coisa muito prática. Tinha que pagar tributo. Todos os países e todos os cidadãos tinham que pagar tributo, porque eles eram servos. E isso era um jugo sobre eles. Mas nós pertencemos ao reino de Deus. A nossa vida pertence ao nosso dinheiro. Quando a pessoa pagava aquele tributo, o que significava? Aquele império, ele podia exigir o quanto quisesse, vocês são escravos. Eu posso exigir 20%, posso exigir 30%. Então, quando nós damos para Deus, não é aquela ideia assim, 10% para Deus, 90 mil. E olha lá que é difícil, hein? Mas não é isso, é 100%. Meu tempo é de Deus. Todo sábado, sétimo dia, descansa. Três vezes por ano. Três vezes por ano. Largar tudo e subir a Deus. Isso tem uma implicação prática na nossa vida. Até onde nós realmente pertencemos ao reino de Deus. Essas coisas vão nos dizer. Até onde nosso bolso é de Deus. Até onde nosso tempo é de Deus. Então, só, né, uma coisa de passagem, mas isso é muito importante, porque quando Deus voltou a falar assim, não, então, eu perdoei o pecado, o povo volta a ser, está em aliança comigo, ele colocou estas coisas. Ok. Versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Deus é um Deus de aliança. Todas as coisas na Bíblia inteira, né, a classe do Haroldo, né, que tem algumas pessoas aqui, eles estudaram as sete alianças. A Bíblia é uma história de alianças. Deus é um Deus de aliança. Deus não é um Deus assim que encontra com você e você lembra assim que foi uma experiência emocional, mas nada na sua vida muda. Deus gosta de datas. Deus gosta de datas. Ele gosta que você saiba, né? Assim como os casais gostam de lembrar data de casamento, data do nosso primeiro encontro, data da minha primeira carta. As datas, Deus gosta de datas. Deus gosta. Por quê? Dá só para ficar lembrando? Não, porque são marcos. Escreve essa aliança. A sua vida é feita de passos com Deus. Não é só o batismo que Deus quer que você guarde a data. Não é só o batismo. Existem muitos passos. Nós temos visto que o Monte Sinai é um outro passo além da conversão, do batismo. É uma outra aliança que Deus está fazendo. Então ele está falando, escreve essa aliança. Porque um dos nomes de Deus, nós vimos nessa lista, é verdade. O que é verdade? Fidelidade de aliança. Deus é um Deus que faz alianças e ele é fiel a essa aliança, indiferente de você guardar a sua parte ou não, ele é fiel. E ele quer que nós sejamos assim também. Então escreve essa aliança, versículo 28, esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, essa é a segunda vez, segundo 40 dias, não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. 29, e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as duas tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia, isso aí é importante, ele não sabia, que quando você acha que você tem uma coisa, mas você sabe, você quer fazer propaganda do que você tem, aí já furou. Ele não sabia. Por isso que a luz era mais genuína. Ele não sabia, ele não estava fazendo nenhuma coisa assim, né? Eu tenho que fazer assim uma pose de uma pessoa batida. Tem alguma aparência, alguma... Né? Eu sou cristão, eu sou... Não, não tem. É natural. Ele desceu do monte e o rosto dele estava diferente. Mas ele não sabia. Ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele, com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram. Né? Toda essa situação da velha aliança, as pessoas tinham medo. E nós vimos que isso, tá nessa, até nessa folha 31, nós temos lá em cima, número 4, nós vimos que a lei, a velha aliança, não podia levar as pessoas até onde Deus queria, era um passo. Mas não podia levar até lá. Então Moisés, que entrou na presença de Deus, viu a glória de Deus, desceu com o rosto resplandecente, mas ao invés daquilo atrair, as pessoas que não tinham esse contato com Deus se sentiam afastadas. Eles temiam. Né? Eu não sei qual que seria a sua reação, né? Uma pessoa assim, né? Não sei como é que era, é difícil imaginar, né? Como que era, né? Parecia assim que estava saindo luz do rosto dele. Como é que era? Era uma coisa, eles olhavam assim, né? Moisés mudou. E olha que eles já estão, o povo de Israel já está assim meio, né? Porque Deus já tinha falado aquelas coisas, né? Eles estavam com medo. O que Moisés vai descer? O que ele vai falar? O que Deus respondeu da oração dele? O que vai acontecer conosco? Deus está falando com Moisés, qual que é a solução para nossas vidas? O que vai acontecer? Eles descem, Moisés desce, eles olham e... O rosto de Moisés está brilhando. Eles temiam chegar a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele. Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Então parece que ele deu assim, né, um relatório sem colocar, né, o rosto brilhando. Eles lá meio assim, né? Só que versículo 33, assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, quando Moisés, perante o Senhor, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. É, nós não podemos tomar tempo agora, mas essa passagem é explicada para nós no Novo Testamento, 2 Coríntios 3. Tá? Então, não vou tomar tempo para ler tudo lá agora. Paulo faz uma comparação, principalmente para falar que se na velha aliança aqui, nessa aliança de Deus com Moisés, se naquela época, né, Moisés falou com Deus e o rosto dele resplandecia, muito mais agora, né, na época de Paulo, na nova aliança, que agora sim o véu tinha sido rasgado, agora podia, as pessoas podiam entrar e falar com Deus como Moisés falou. Então a nova aliança tem mais abertura, tem um contato mais direto com Deus. Então ele falou muito mais agora, tem maior glória. Aí eu volto a perguntar para os irmãos, o que é a glória? O que é a glória? Porque Paulo falou assim, naquela época teve glória. Moisés voltou, desceu do monte, desse encontro com Deus, com o rosto resplandecente. Glória. Mas o que é a glória? A glória é o rosto resplandecendo? É a manifestação da glória, é um resultado. Mas de onde veio essa glória? Veio de Deus revelar a sua natureza. E se naquela época a gente fica mais naquele, nossa, então na nova aliança, o Espírito Santo, né, naquele capítulo 3 de 2 Coríntios, ele fala, onde tem o Espírito Santo, a liberdade. Ele termina o capítulo falando agora, todos nós com o rosto. Lembra daquele versículo? Finalzinho, um versículo super citado, né? Se vocês não lembram, abra lá e olha, né? Mas 2 Coríntios 3, no final ele fala, depois de falar essa diferença, essa comparação, fala que agora tem mais glória do que naquela época, ele fala assim, agora todos nós com o rosto descoberto, ou seja, o que é rosto descoberto? Não tem mais véu. Ele faz uma comparação lá, dizendo que esse véu que o Moisés tinha que colocar sobre o rosto dele é o véu da nossa mente natural, que não deixa a gente conhecer as coisas de Deus. O povo de Israel ouvia o que Moisés falava, viu, né? Eles viram muita coisa de longe, mas eles não conseguiam entender. E Paulo fala assim, isso é o véu. E ele fala, esse véu continua sobre o coração das pessoas que leem a Bíblia até hoje. Você acha que nós temos esse véu? São as perguntinhas pega, né? Nós temos esse véu? Né? Pensa um pouquinho. Nós temos esse véu? Nós temos esse véu. Ou você está vendo toda a glória de Deus? Cadê o rosto brilhando? Cadê o resultado da glória? Né? Nós temos esse véu. Nós, de vez em quando, como Moisés, assim, tirava um pouquinho, falava, colocava de novo. É assim com a gente. De vez em quando, aqueles momentos que Deus tira um pouquinho, a gente olha e fala assim, Deus, que coisa tremenda. Você já teve a experiência de ver uma coisa com tanta clareza e daí meia hora alguém pergunta assim, né, ou você quer contar e parece que, né, parece que estava tão claro, eu estava enxergando, você pode até falar as mesmas palavras, mas parece que não está mais. É o véu. É o véu natural. Então ele fala assim, agora esse véu, nós temos direito na nova aliança, esse véu ser retirado. Agora, a outra coisa importante, ele fala assim, nós todos com o rosto descoberto, contemplamos. E eu acho que na nossa mente, quando a gente lê isso, a gente sempre fica pensando, gente, então é na oração, quando eu estou orando, pode até ser. Mas eu quero mostrar que essa glória não é só aquela experiência que você sente assim, uma alegria, que você tem assim uma experiência, vamos dizer assim, mais mística. A experiência mística não é uma coisa ruim, só não pode ficar só nisso. E o importante é que a glória, por exemplo, do rosto resplandecer. Deus hoje pode fazer um rosto resplandecer? Deus hoje pode fazer, nós citamos isso domingo passado, Deus hoje pode fazer uma pessoa cair? Deus hoje pode fazer, sei lá, um dente de ouro, pode curar, pode... Deus hoje pode fazer essas coisas que nós associamos mais, né? Eu já ouvi falar uma série de coisas, não posso garantir a realidade, mas eu creio que muitas coisas são verdadeiras. Eu já ouvi falar de pessoas verem realmente a nuvem, literalmente, com os olhos, a nuvem da glória de Deus. Tenho ouvido falar isso aí. Tenho ouvido falar de pessoas, né, levitarem, serem, né? Tem muitas coisas assim. Aí você pensa, isso é a glória. Não é isso que a gente pensa? Nossa, mas se a nuvem de Deus aparecesse, né? Se o rosto brilhasse, se eu saísse lá fora e todo mundo falasse assim, o que, que você tem? Bom, essa seria a glória de Deus. Né? Mas a glória de Deus pode se manifestar de diversas maneiras. Mas o que causa a glória, o que é realmente a essência da glória, é isso que ele fala assim, contemplando, aonde você contempla. Aonde você contempla, não é necessário, pode ser na oração, pode ser enquanto alguém está pregando, mas pode ser você sozinho o quê? Lendo a palavra, porque o que Deus mostrou para Moisés? Ele mostrou o Senhor Deus, compassivo, onde nós contemplamos Deus? Você pode contemplar, Pedro fala na sua epístola, ele fala assim, que eles tiveram aquela experiência no Monte da Transfiguração, lá foi glória, não foi? Monte da Transfiguração. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Não foi a glória? Né? Jesus ficou diferente, as roupas, tudo brilhava. Isso é a glória. Mas Pedro fala que tem uma coisa mais segura do que uma visão. É a palavra de Deus. Porque tem pessoas que têm visões, que veem coisas que parecem ser maravilhosas. Tem pessoas que falam que foram para o céu. E voltaram? E pode ser verdade, pode não ser? Mas o que vai ser a âncora, o fundamento da sua vida? Nunca vai ser. O próprio Pedro, que esteve junto com Jesus no Monte da Transfiguração, ele falou assim, a minha fé não é baseada na visão. Aquela foi uma visão verdadeira. Nós escutamos Deus falando, este é o meu filho amado, não foi? Eles ouviram, eles viram Jesus na glória. Mas ele falou assim, tem uma coisa mais segura do que isso, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não existe um tesouro maior, não existe um lugar mais certo do que a gente pegar a palavra de Deus, mas não com o véu, sem o véu. Agora, você não é, isso não é uma coisa assim que nós temos aquela capacidade. Deus, né, nós clamamos a Deus, todas as aulas... Todas as pregações, todas as leituras bíblicas, a sua oração tem que ser, Deus, tira o véu que eu possa ver. Moisés clamou a Deus, Deus, mostra-me a tua glória. Então, quando você ora, mostra-me a tua glória, lembre-se, Deus pode fazer coisas tremendas, supervisíveis, né? Glórias assim externas, pode, mas a glória começa com a revelação de quem Deus é. Amém, irmãos? E tem uma frase também que eu quero que vocês guardem. Está lá em 2 Coríntios 3. Que no Velho Testamento, Deus não tirou o véu, né? Eles tinham aquele véu. E ele fala uma frase que eu acho muito importante. Ele fala assim, para que eles não pudessem ver o fim das coisas que Deus estava mostrando. Ou seja, eles ouviram tudo que Moisés falou sobre o tabernáculo, sobre guardar o sábado, sobre as festas, sobre tantas coisas que Deus mostrou, mas eles não conseguiam ver o fim. Porque a Bíblia fala que todas as coisas apontam para Deus, para seu plano, a lei, o tabernáculo exterior, tudo eram apenas figuras que apontavam para alguma coisa. Mas esta frase eu achei muito importante, ela ficou assim na minha cabeça, porque até hoje, hoje nós falamos assim, hoje nós não temos aquele tabernáculo externo, nós sabemos que a igreja somos nós, é a casa de Deus, mas hoje também nós temos uma tendência tremenda de ficar no presente, só naquela experiência, só naquilo que está acontecendo no momento e não vemos o fim daquilo que Deus quer fazer. Então, o véu nos impede de ver aonde Deus quer chegar. E esse é o nosso grande propósito nesse estudo da Bíblia, é ver para onde Deus quer chegar. Lá no Monte Sinai, Deus sabia que eles não iam chegar onde Ele queria? Sabia. Mas Ele estava mostrando para onde Ele queria chegar. Relacionamento de amor, união com Deus, ver quem Deus é. Estas coisas são o fim. E nós, às vezes, ficamos no meio do caminho. Então, essa é uma outra parte que nós podemos ver. Ok. Eu quero agora, um pouquinho de tempo que nós ainda temos na aula, falar, nós queremos ler algumas passagens, voltar a falar um pouquinho sobre esses nomes de Deus, tá? Basicamente, então, agora isso termina a nossa parte histórica do que aconteceu no Monte Sinai. Aconteceram outras coisas que foram, né, o tabernáculo, o levantamento do tabernáculo, que são aspectos que nós não vamos poder tomar tempo agora para estudar. Mas eu quero ler algumas passagens, né? Nós falamos sobre as sete características de modo geral. Agora sim, só quero que algumas passagens rapidamente, o tempo que nós temos aqui agora, para podermos entender um pouco mais. Porque lembrando que 2 Coríntios 3 fala que quando você contempla Deus na sua glória, o que acontece com você? Quando você contempla sem véu, quando você contempla quem Deus é, o que acontece com você? Vocês precisam abrir lá e olhar. 2 Coríntios 3, né? Todos nós, né? Olhe lá para, né, para vocês verem o que eu estou dizendo. Quando você contempla Deus na sua glória, o que acontece com a sua vida? Transformados. Nós somos transformados de quê? De glória em glória. O que é se transformar de glória em glória? Né? Tá mais claro isso agora? O que é se transformar de glória em glória? O que é a glória de Deus? O que é a glória de um rei? Não é ele aparecer com toda a riqueza dele, mostrar que ele tem poder, mostrar que... Né, que... O que é a glória de Deus? Deus vai reinar sobre toda a terra, vai ser uma coisa tremenda, Deus ser proclamado como o rei de toda a terra, tremendo. Mas o que é a glória de Deus? É a natureza dele, é isso que ele mostrou para Moisés. A glória de Deus começa com o que mesmo? Eu quero que vocês gravem essa parte. A glória de Deus começa com o que? Compaixão. Mas, meu Deus, compaixão é glória? Compaixão é sinal de fraqueza para os homens, não é? Compaixão é sinal de fraqueza. Né? Para ser assim, grande, para mostrar quem você tem que ser. Né? Dono, não tem essas fraquezas, você manda e acontece, você tem poder, você tem autoridade. E tem muita gente no reino de Deus tentando imitar as pessoas do mundo. Usando o mesmo tipo de autoridade. A glória de Deus começa com compaixão. Começa com compaixão. Então eu quero que vocês vejam. Então, vocês viram? Viram o que eu estou falando? Em 2 Coríntios 3, tá? Tá claro isso? Quando você contempla Deus, você é transformado de glória em glória. Onde que nós vamos ver a glória de Deus? Aonde? Né? Contemplando Ele na palavra, no Espírito, né? São as duas coisas que vão juntos, mas a palavra de Deus, ela nos mostra quem Deus é. Você lê a Bíblia, né? Às vezes você não, você, oh, já vi essa passagem antes, eu conheço essa história, ou sei lá, você lê pela primeira vez para descobrir como é. A palavra de Deus é muito mais do que isso, a palavra de Deus nos mostra como contemplar Deus. Quanto mais você contempla como Deus é, sem você perceber, o que está acontecendo aqui? Você está sendo transformado. Isso é verdade, irmãos. Isso não é uma fábula, não é. Isso é verdade. Sem o véu, quando o véu é retirado e você contempla Deus. Então, eu só quero dar uma amostragem agora. A gente quer ver um pouquinho esse Deus compassivo, né? Teriam outras formas. Uma forma que nós não vamos ter tempo agora para olhar seria você olhar Jesus no Novo Testamento. Pega uma chavinha bíblica, não são tantas passagens. Pega uma chave e olha nos evangelhos todas as vezes que fala que Jesus teve compaixão. Você vai ter uma experiência. Você vai ver que Jesus nunca curava para aparecer. Ele curava porque ele tinha compaixão. O que que movia Jesus? E o que que é Jesus? A pessoa de Deus, né? Deus em carne, vindo para nos mostrar melhor do que quando Deus mostrou para Moisés, não é verdade? Jesus veio para mostrar, para revelar quem Deus é. E quem era Jesus? Quem era Jesus? Uma pessoa de compaixão. Uma pessoa que tem todas essas qualidades. Mas eu quero mostrar algumas coisinhas no Velho Testamento. Deuteronômio. Rapidamente nós vamos assim, tipo passando de uma passagem para outra para a gente ganhar tempo. Deuteronômio 13. Ele está falando, só para mais ou menos a ideia do contexto, ele está falando se lá na terra prometida, quando eles chegarem lá, se eles descobrirem que alguém lá está servindo a um outro Deus, né? Deus é ciumento. Então, versículo 17. Também não se apegará à tua mão nada do anátema. Falando sobre destruir os povos idólatras lá, né? Não se apegará à tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia. Essa palavra misericórdia é compaixão, no original. Compaixão. Então, uma das coisas, essa parte aqui, eu estou lendo mais para você ver que para Deus ter compaixão, existe um requisito. Deus tem compaixão, mas ele tem compaixão, ele pode exercer a compaixão quando nós não temos outros deuses. Se você não está buscando a Deus, se o seu coração não pertence a Deus, Deus tem compaixão, mas ele não pode operar. Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem meios de fazer isso, mas ele tem que fazer alguma coisa para que você se volte para ele. Então, a compaixão de Deus, ele fala assim, se aparta de tudo que tem a ver com outros deuses, para que o Senhor possa te fazer conforme a compaixão e tenha misericórdia de ti e te multiplique como jurou a teus pais. E aqui eu vou fazer mais um parênteses, já falei várias vezes nessa classe, mas eu vou falar de novo. Hoje, quando nós falamos, nós lemos no Velho Testamento sobre como não podia ter outros deuses, imagens, escultura, tudo. Na nossa cabeça, porque a nossa cultura tem outros países que tem outras religiões, que tem idolatria também, mas na nossa cultura nós pensamos, obviamente, dos católicos. Na hora, idolatria, católicos, não é? Quando você vai evangelizar uma pessoa, não sei você, mas a maioria dos evangélicos, a primeira coisa, se alguém começa a abrir o coração, você tem que acabar com os ídolos. Tira isso, tira aquilo outro, né? Por que nós estamos errando o alvo? Porque o que Deus estava falando aqui é uma coisa muito mais profunda. Os católicos olham para os evangélicos como quem está interessado não em libertar a alma deles do inferno, mas para trazer para a nossa igreja, porque nós queremos ser mais. As pessoas pensam isso. Você pode falar, no meu coração não tem isso. Mas as pessoas entendem dessa forma. É ou não é verdade? Você conversa com alguém e eles falam assim, os católicos criticam os evangélicos, os evangélicos criticam os católicos. Eles acham que é tudo igual. Por quê? Porque nós estamos colocando, veja bem, não me interpretem mal, né? Deus não quer idolatria, mas a idolatria que Deus quer tirar do nosso coração é algo tão mais profundo que quando você coloca a sua visão só naquilo lá, você resolve e acha que está tudo bem. E não é isso. Na maioria das pessoas existem casos onde aquele ídolo representa um demônio, existe um poder, existem casos assim. Mas nem todos os casos são assim.
Jesus tinha discernimento, ele não chegava com uma fórmula pronta. Nós, evangélicos, nós temos uma fórmula pronta. Quer aceitar Jesus? Então, tem que fazer a oração, tem que acabar com toda a sua idolatria e tem que vir para a minha igreja. É a nossa fórmula. E a fórmula de Deus não é essa. Ele fala assim, não terás outros deuses. Existe um poder no nosso século, naquela época, o que eles viviam? Todos os povos tinham deuses diferentes. E quando eles encontravam os outros povos, havia aquela influência maléfica, que ele falou assim, cuidado, não pode nem fazer aliança com aquele povo, que eles vão tirar o seu coração. Qual é o problema no nosso século hoje? Será que o nosso problema são os ídolos da Igreja Católica? Não é esse o problema principal. Nós saímos, né, as pessoas que saem da Igreja Católica, jogam fora os ídolos, vêm para a Igreja Evangélica e continua com a idolatria. Porque a idolatria é muito mais profunda do que isso. E quando nós falamos, é a mesma coisa de falar assim, olha, para você ser crente, você tem algum vício? Ah, eu fumo. Então, olha, você para de fumar, se batiza, pronto. Parece que ser evangélico é, sabe, cumprir aquela fórmula. Deus quer vícios na nossa vida? Deus não quer. Mas tem coisas muito piores, você coloca aquilo como o necessário para ser parte de uma outra igreja. E nós esquecemos que Deus está atrás do coração. Deus tem compaixão da nossa vida, mas para Deus usar, para Deus exercer a sua compaixão por nós, ele fala assim, eu preciso tratar na sua vida, vocês têm que mudar o coração, tirar de outros ídolos. Você quer saber qual que é o ídolo do século XX? Materialismo. E tem outros. Mas são essas coisas que dominam a nossa vida. Nós tiramos os exteriores e ficamos com os interiores. Né? Vamos comigo rapidamente para Salmo 78. Olha, se der tempo, eu quero ler essa passagem e mais uma que é meio compridinha. Né? Mas essas passagens que contam o que nós estamos querendo, embora o nosso tempo de estudo, né? Nós estamos com 2 anos nesse estudo, não parece muito visão panorâmica, né? Mas o que nós queremos fazer é realmente ter aquela visão da palavra de Deus. Existem alguns capítulos na Bíblia que ajudam a pegar essa visão panorâmica. Salmo 78 e 1, e nós vamos ler uma outra em Neemias, tá? É tremendo quando você vê alguém contando a história do povo de Deus até essa época, porque você vê como Deus olha para a situação, né? Vamos começar no começo mesmo do capítulo. É uma história comprida, né? Assim, completa, né? Capítulo 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos, sublinha isso, você que é pai e mãe, ó. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. E olha, você tem que dizer, olha, os judeus falharam em muitos pontos, mas Deus trabalhou com os judeus, né? Lógico que não foram todos os judeus, mas de maneira geral, naquela época e até os dias de hoje, por que os judeus existem com o povo hoje, espalhado por todo mundo como são? Né? Porque eles cumpriam isso aqui. Eles contavam, eles inculcavam, o filho do judeu, ele assumia a visão, a herança. Né? Não era apenas uma coisa exterior, ele sentia. Né? Ele é isso que ele estava falando, e é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nossos filhos ficam dentro da igreja, brincam, vão na escola dominical, mas não... Às vezes eles não pegam isso que ele está falando. Não são pessoas que têm uma visão daquilo que Deus tem feito. E essa é a responsabilidade nossa, pai e mãe. assim, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança. Se você tem esperança ou confiança em outra coisa, é outro Deus. É só um Deus. O Deus, nosso Deus, os judeus falavam isso. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Não há outro. Mas na nossa vida há muitas outras coisas que estão concorrendo. Pusessem em Deus a sua esperança, 7, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel, é verdade, fiel, fidelidade a Deus. Irmãos, nós olhamos para trás também na história da igreja, alguém que teve a oportunidade de fazer curso que Haroldo deu, ou outro estudo, você vai descobrir também que se nós formos falar dos nossos antepassados espirituais, né, nós podemos dizer a mesma coisa, quanta infidelidade passada e presente no meio do povo de Deus. E ele, todo esse capítulo é para a gente entender como nós, às vezes, somos infiéis a Deus. Os filhos, 9, os filhos de Efraim, armados, trazendo arcas, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus, recusaram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele fizera ver. Agora vai começar a história, versículo 12. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar, os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão, de dia os guiou por uma nuvem, de toda a noite por uma luz de fogo, fendeu penhas no deserto, deu-lhes de beber como se fosse de um grande abismo, a fonte de água, fez sair fontes da rocha, fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, tentaram a Deus. Então eu quero que vocês vejam quem é esse Deus que se revelou a Moisés. É um Deus de compaixão, mas é um Deus de fidelidade, um Deus longânimo. Vai pensando nessas coisas aqui. Eles tentaram a Deus nos seus corações. Olha isso aí, né? Quem não passou por isso aqui? Tentar a Deus no seu coração. O que é tentar a Deus no seu coração? Será que Deus pode? Deus pode dar comida aqui no deserto? Isso é tentar a Deus. Deus pode fazer isso? Deus não quer. Deus, quando você fala, acho que Deus não me ama tanto quanto os outros. Ninguém pensa aqui assim, né? Você nunca viu um milagre na vida de uma outra pessoa e pensou assim, olha, né? Nem pediu e ganhou. Eu vivo pedindo e não ganho, né? Nem é fiel na escola dominical e eu estou aqui todo domingo e Deus abençoa aquele e eu não, né? Tentar Deus. Se você fala, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor está tentando Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é infinito e é igual e alcança a sua vida. Amém? Mas isso é um pensamento que vem na nossa cabeça. Tentaram a Deus, aqui eles pediram carne para o seu apetite, falaram com Deus e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, lhes deu do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. fez soprar o vento do oriente nos céus e o trouxe do sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram, se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca quando a ira de Deus desceu sobre eles, matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram. Não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam. É melhor a gente não chegar nesse ponto, não acha, irmãos? Né? Quando vem assim as coisas, mas é isso que Deus está fazendo. Vocês percebem que Deus está fazendo alguma coisa para que o nosso coração possa se voltar a Ele. Voltavam, de madrugada buscavam a Deus, se lembravam de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, cuidado com isso, lisonjeavam. Com a boca, com a língua, lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Agora, aqui que está o versículo que fala de Deus. Ele, porém, que é o quê? Misericordioso, compassivo. Compassivo. Perdoou a sua iniquidade. E não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor. O que, que é isso aí? Tardio em irar-se. Muitas vezes a ira de Deus. Você acha que Deus assim também aperta um botão e não tem ira? Sim, ó, não é hora de ter ira. Não, Deus tem ira. E a ira vai subindo e ele quer o Moisés, ele quer você e eu para estar diante dele intercedendo, amém? Né, para dizer, Deus, eu descobri, eu estou contemplando quem o Senhor é. Eu estou contemplando que o Senhor é compassivo. Muitas vezes desviou dele o seu furor e não despertou toda a sua ira. Ele, só um pouquinho, né? E só um pouquinho já é suficiente, né? Mas só um pouquinho. Por que só um pouquinho? Porque ele quer tratar conosco para quê? Para que ele quer tratar? Por que ele deixa a ira dele chegar um pouquinho? Para que nós possamos voltar para Ele e tirar os outros deuses do nosso coração. Versículo 39. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus. Limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais. Bom, nós não vamos poder ler tudo, eu quero só... Ele continua falando, né, até o final, depois ele fala sobre Davi. Mas a história de Deus, né, ele fala que depois eles entraram na Terra Prometida, ele fez grandes maravilhas, depois a mesma coisa acontecia. Né? Nós vamos terminar, eu não vou ter tempo de ler... Neemias, mas se alguém puder ler, eu não sei se nós vamos ler na próxima aula ou não, mas Neemias 9 é outro capítulo tremendo, ele conta a mesma história, ele mostra como Deus atua durante toda a história. Se você conseguisse ver um pouquinho que toda a história do Velho Testamento e toda a história nossa até hoje é Deus operando na nossa vida, não só individualmente. Você é uma pessoa individual, você tem suas lutas pessoais, você tem problemas na sua vida, mas Deus, Ele quer voltar ao seu coração, mas Ele está trabalhando com o povo. E Ele não pode falhar. Ele não pode falhar, a aliança dEle se cumprirá. Então, só a última passagem, um versículozinho em Lamentações, tá? Só para que esse versículo resume realmente a razão de Deus atuar. Deus trata com justiça, Deus julga as nossas vidas, Ele tem a fidelidade de tratar conosco, mas a misericórdia, a compaixão dEle atua sobre nossas vidas quando ele nos julga para que nós possamos voltar a ele. Lamentações 3, versículo 24, né? Rapidinho aqui. Lamentações, acharam? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Amém? Isso é ser, só ter só um Deus. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Por que que tem que esperar? Por que que tem que esperar? Porque a gente fala, Deus, eu só quero o Senhor, eu não quero mais ninguém. Mas tem coisas na nossa vida, tem idolatria, tem amores a outros deuses. Então, a gente tem que esperar. Esperar fazendo o quê? Olha aqui. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Esperam por Ele, para a alma que o busca. Você está numa luta, numa provação na sua vida, seja saúde, seja financeira, seja qualquer outra situação, não busque só o alívio dessa situação. Escutem no seu coração agora. Não busque só o alívio. Espere no Senhor, porque Deus tem alguma coisa para fazer. Se Ele não tivesse, Ele não estava fazendo na sua vida. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Significa, não é você dando o seu próprio jeito. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Por isso, assim, nossos filhos, se eles puderem aprender essa lição mais jovens, né, vai ser melhor. Agora, olha só, quem tá esperando a salvação de Deus, como é que tá? Versículo 28. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs essa situação sobre ele. Põe a sua boca no pó. Tem gente que passa por tribulações e não põe a boca no pó. Quem quer pôr a boca no pó? Não se humilha. Não se quebrante. Ainda acha que Deus vai mostrar que eu estou certo. Tem gente que está nas últimas, mas nunca fala, eu estou errado. Tem gente que está fazendo muitas coisas, princípios errados na vida financeira, passa por problemas. Não é sempre, não existe nenhuma forma, não é todo mundo que está passando por um problema financeiro que tem coisas para mudar na sua vida. Pode ser que não tenha. Mas tem muita gente que está em problema financeiro porque Deus está tratando com certas áreas da sua vida, mas você nunca chega ao ponto de pôr a boca no pó e falar assim, Deus, o Senhor está certo? A gente fica assim, Deus, eu sou fiel, por que isso não muda? Muda a minha situação, resolve, eu já pedi um emprego há quanto tempo, já fiz isso não sei quanto tempo. E você não entende que Deus, Ele tem compaixão da sua vida. Mas você tem que voltar seu coração para Ele. Os outros deuses do seu coração têm que sair. Se tem coisas que está fazendo errado, se está pondo Deus, mamon em primeiro lugar, outras coisas em primeiro lugar, você tem que chegar ao ponto onde Deus quer na sua vida. Então, põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere. Quem está ferindo? Quem está ferindo? Deus. Farde-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Agora aqui, olha que coisa linda. Pois ainda que entristeça alguém, Deus pode entristecer alguém? Pode. Deus pode entristecer alguém? Pode, porque Ele está tratando na sua vida. Pois ainda que entristeça de alguém, usará de compaixão. Então, Deus é um Deus de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Amém? Esse é o Deus de compaixão, tem muita coisa mais para ver, mas é só uma amostra para que vocês contemplem a esse Deus e Deus faça você ser igual a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo grande presente que nós temos, que é a Tua Palavra. Ó Deus, tira o véu dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração. Ó Deus, para que possamos contemplar a Ti e ser transformados de glória em glória. Em nome de Jesus. Amém.